Olá, seja bem-vindo. Hoje eu tenho um bate-papo bastante especial com você. Sabe sobre o quê? Sobre Marguerite Porrette e o Espelho das Almas Simples. O que vem a ser isso? O Espelho das Almas Simples e Aniquiladas que permanecem somente na vontade e no desejo do amor. Esse livro, da editora Vozes, escrito por uma mística medieval chamada Marguerite Porrette. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre esse livro. Deixa eu te contar. Até 1944, ninguém havia ouvido falar sobre esse nome. Em 1944, descobriu-se que essa obra, que se acreditava que pertencesse a uma mística húngara dominicana, na verdade foi escrito por uma mulher. Essa Marguerite Porrette, que foi morta pela Inquisição em 1310 por causa desse livro. E aí nós devemos essa descoberta a uma estudiosa italiana, Romana Guarnieri, que estudando os arquivos da Inquisição, descobriu em 1944 a história dessa mulher, Marguerite Porrette, uma mística, mas não uma interna, não uma freira, mas uma mística de um tipo de intuição que era conhecido como beguinagem. Nós vamos falar sobre isso. Essa mulher escreveu um livro de uma mística tão forte, tão profunda, mas ao mesmo tempo que desafiava algumas convenções na igreja na época. E ela jamais aceitou se retratar pela sua obra. Caminhou com serenidade e aceitação para o castigo que lhe foi infringido. Ela foi queimada viva, sem jamais querer sequer discutir com os seus inquisidores. E, por sorte mais nossa do que dela, o livro não teve o mesmo fim que a autora. O livro existe, está aqui bem nas nossas mãos. E como esse é um livro muito especial, resolvi fazer a leitura comentada dele na nossa plataforma de streaming, o Acrópole Play. Mas hoje vamos ter uma introdução, onde vou contar alguns elementos para vocês brevemente sobre a autora e a obra em si. Essa obra foi escrita em francês e a primeira grande obra mística escrita em francês é considerado uma obra-prima da literatura mística universal e, sobretudo, na língua francesa. Eu acho muito interessante, embora seja um livro profundamente cristão, como, ao observar o espírito que emana dele, das suas frases, das suas construções maravilhosas, Marguerite Porrette parece ter sido uma mulher muito culta. Ao observar a essência daquilo que ela diz, nós reconhecemos a mesma mística que está no Tao Te Ching, a mesma mística que está lá no Rig Veda, a mesma mística que você pode observar nos Edas escandinavos. Onde você buscar livros profundos, sagrados, como no próprio cristianismo, A Imitação de Cristo de Thomas de Kempis ou O Peregrino de John Bunyan, a literatura mística de alto nível, ela emana o mesmo espírito, que é muito bonito você encontrar em tantos lugares, falando praticamente a mesma língua. E por conta disso, pelo seu pouco conhecimento, eu resolvi abordar esse livro, trazê-lo para vocês. Tenho certeza que vão se deslumbrar com a beleza dessa obra. Então, como falei para vocês, foi descoberta em 1944 a autoria dessa obra. Embora a obra tenha circulado aí pelo mundo afora, com transcrições feitas à mão, imaginem a dificuldade disso, foi trazida do francês para o latim, foi trazida para outros dialetos locais e não morreu, apesar de toda a pressão da Inquisição, para que as pessoas entregassem as cópias que tivessem para serem queimadas. Mas o amor ao conhecimento das pessoas foi maior do que o seu medo de serem descobertas pela Inquisição. E não devolveram o livro. E o livro cruzou o mundo e chegou até os nossos tempos. Bom, o que poderíamos falar sobre Marguerite Porrette? Praticamente tudo que a gente sabe vem do próprio processo da Inquisição, que a condenou à morte. Presume-se, então, há muito pouca coisa, que ela teria nascido em 1960, em Valenciennes, no condado de Hainaut, que é um condado que fica muito próximo, condado, perdão, que fica muito próximo da Bélgica, quase que fronteira com a Bélgica. Ela teria nascido aí provavelmente de uma classe aristocrática, porque muito culta, muito bem educada, e ocorre um fenômeno interessante aí pelo século 13, há uma explosão de interesse pela vida mística. Então, os homens e mulheres que buscavam ordens religiosas dominicanas, franciscanas, cistercienses, fosse o que fosse, era muito grande. E essas ordens chegou a um determinado momento que tiveram que fechar suas portas. Não tinham mais como receber ninguém. Aí começa a instituição da beguinagem. Ninguém sabe dizer exatamente de onde veio essa palavra, mas o fato é que pessoas que às vezes tinham uma propriedade, tinham uma casa, começavam a hospedar nessa propriedade particular, no caso das mulheres, as chamadas beguinas, elas recebiam todas as mulheres místicas que quisessem se devotar a uma vida de concentração, meditação, busca do êxtase místico, obedecendo aos princípios da igreja, mas também obedecendo aos princípios de uma busca incansável pela fusão da sua alma com Deus através do amor. É um dos elementos que vamos falar mais adiante sobre as beguinas, sobre os begartes, que são a versão masculina das beguinas. Então, eram ordens onde as pessoas não eram leigos, mas também não eram religiosos. Eram semilaicos, podemos dizer assim. Todos eram celibatários, mas podiam conservar as suas propriedades e viviam ali numa disciplina monástica intensa, às vezes com um alto grau de isolamento, de votos, de silêncio, de autossacrifício, buscando esse êxtase místico. E aos poucos vão desenvolvendo um conjunto de ideias próprias, que nós vamos ver já já o que a igreja pensava sobre essa heresia que nasceu daí e o quanto ela julgava perigosa, tá? Então, esses eram chamados beguinages, as beguinas, os begars, que depois foram associados fortemente à chamada heresia do espírito livre. Essa heresia do espírito livre tinha algumas características muito interessantes. Em primeiro lugar, ela considerava que através do amor o homem pode ir direto a Deus, sem mediações, sem intermediários. Quando a alma humana aniquila com todo tipo de traço de separatividade, de querer as coisas apenas para ela, ela se funde a Deus através do amor. É o chamado amor ágape, né? Um amor intenso, ardoroso, um amor de êxtase, onde a alma chega à extrema humildade de abrir mão de tudo que é particularmente dela e se funde com Deus e com sua vontade. Essa alma se coloca acima do pecado e dos julgamentos da igreja, porque a expressão dela é a expressão da vontade de Deus. Isso vai gerando todo um espírito, essa heresia do espírito livre, que vai parecer bastante antipático à igreja. Quem também pertenceu a esse mesmo corpo de doutrinas foi Mestre Eckhart. E curiosamente não morreu porque foi faleceu por causas naturais antes do seu julgamento pela Inquisição, que corria o risco de ter tido o mesmo fim. E talvez até influenciado por Marguerite Porrette, que falece uns 10 anos antes dele. Tá certo? Então vamos lá falar um pouco mais da nossa Marguerite Porrette. Ela deve ter nascido então em torno de 1260. Tinha uma cultura teológica e literária enorme, conhecia profundamente as escrituras bíblicas e se entrega então ao estilo de vida beguine, mendicância, errância, fechada em casas que eram as beguinages, às vezes se deslocando de uma cidade para outra, de uma beguinagem para outra. Essa instituição cresceu muito e mesmo com a perseguição que houve na Idade Média, ela se prolongou em muitos casos até o século XIX e até o século XX em certas regiões. Essas casas de religiosos, de místicos dedicados à meditação, à devoção, ao êxtase místico, totalmente isolados da vida comum, mas também não sendo propriamente dito religiosos. Tanto que uma beguina, um begar, poderiam renunciar àquela forma de vida a qualquer momento, porque não tinham votos estritos. Dedicavam-se àquela forma de vida como um ato de vontade, de determinação própria. Nada os constrangia a permanecerem ali. E muitos, a grande maioria, apesar disso, permaneciam por toda a sua vida. Possuíam um nível de mística muito elevado. E ousavam, em pleno século XIII e XIV, desconsiderar a igreja como mediadora necessária, a partir do momento em que a alma chega ao seu êxtase místico através do amor, a sua fusão com o próprio Deus. Ou seja, não era brincadeira, era um ato de muita coragem e, ao mesmo tempo, de muita elevação, de muita profundidade. Então, no século XIII, os conventos andavam cheios e abriram espaço para que essa instituição da Beguinage se instalasse e fosse muito próspera e tivesse várias unidades por vários locais da Europa. Porrete, então, ela pratica dentro dessa beguinagem a que ela se dedica uma reserva praticamente total, um isolamento e um estado de busca da experiência mística. Nós podemos dizer que o espelho das almas simples, que é chamado de miroir ou espelho, deve ter sido escrito em torno de 1290 e é quase como se fosse uma autobiografia. Ela escreve aí o seu processo para chegar até o êxtase místico, para chegar até um momento em que ela se sente parte do próprio coração divino, onde ela se sente como se a sua ação fosse nada mais do que o cumprimento daquela ação que é ordenada por Deus, como se todos os seus veículos fossem veículos de expressão de Deus no mundo, como dizem outras tradições pelo mundo afora, esse é um exemplo taoísta, como uma luva que é totalmente móvel e permite que a mão de Deus se expresse através dela e realize a sua obra no mundo. Então, quando se chega nesse estágio, normalmente o homem diz: é impossível o pecado. O que eu faço, Deus faz através de mim. E ela resolve narrar as etapas que a levaram até isso, as etapas de morte em vários níveis da personalidade, até a morte mesmo no nível espiritual, que pode parecer espantoso. Mas se vocês considerarem que o egoísmo, a vaidade espiritual é a pior de todas, segundo dizia Helena Blavatsky, morrer como um espírito separado, orgulhoso da sua compreensão de Deus, deve ser a mais difícil de todas as mortes. Morrer como separatividade, para ser simplesmente um órgão de expressão da voz divina, que, como a voz divina não erra, já não há mais margem para erro num místico desse nível. Ele se torna uma ferramenta a serviço de Deus inteiramente, sem reservas, sem restrições. Então, Marguerite Porrete resolve narrar numa autobiografia mística, e teria feito isso provavelmente em torno de 1290. Quase que imediatamente, o bispo de Cambrau era a região onde ficava a beguinagem a que ela pertencia, faz uma queima pública desse seu livro e a proibição de que ele continuasse a ser propagado, continuasse a ser divulgado. Apesar disso, Porrete estava tão convicta de que sua obra era sagrada e tinha sido ditada pela vontade divina, que ela escreve a três autoridades eclesiásticas mandando seu livro. E pergunta a essas três autoridades se havia algum pecado, alguma heresia no seu livro. E as três lhe respondem que não. E ela continua então divulgando o seu livro, passando adiante, permitindo que fosse levado para todos os lugares, que se fizesse o máximo possível de cópias. Isso faz com que o futuro bispo de Cambrau volte novamente a condenar o livro, a queimar o livro, e ela é aprisionada e levada a Paris para julgamento, por ser uma herética reincidente e penitente. E aí ela permanece em Paris. Em 1309, ela é julgada e condenada. Ela permanece um ano e meio em Paris, numa prisão totalmente isolada, esperando pelo seu julgamento. Durante esse período, ela se nega a qualquer tipo de retratação. Parece que a igreja não queria fazer novas queimas, porque aquilo tão frequentemente poderia parecer mal, poderia dar uma má imagem, sobretudo quando se trata de uma mística. Mas ela se recusa a qualquer tipo de retratação e mesmo alguma conversa com seu inquisidor, que vai ser o mesmo que depois vai proferir um juízo contra os templários no processo que também os condenou, muitos deles à fogueira. E ao se recusar a isso, ela acaba sendo julgada e condenada à fogueira. E isso vai acontecer em 1310. Um ano e meio na prisão, Marguerite Porrete é queimada em praça pública. E aí se proclama: entreguem o livro. O livro necessita ser queimado. E as pessoas, não sei se alguém chegou a entregá-lo, mas parece que muitos se salvaram. Que muitos se sentiram consternados pela morte dela, pela maneira como morreu, e muitos se sentiram encantados pela obra dela. E mesmo à custa do risco de vida de proteger uma obra escrita por uma herética que morreu, queimada, condenada pela Inquisição, Muitos a preservaram e levaram adiante. Ela começou a ser transcrita em vários dialetos, em várias línguas, e conseguiu sobreviver até nossos dias. Bom, o livro então se salva, e aí vamos falar um pouquinho do livro propriamente dito. O livro é um tratado de instrução religiosa para levar o homem, para levar o ser humano à sua total fusão com a vontade divina. Ou seja, o livro é como se fosse um grande destruidor de qualquer forma de separatividade, começando das mais densas do corpo físico, passando pelas mais sutis, dos corpos mais sutis, até matar a separatividade mesmo no plano espiritual, para que a voz do homem seja a voz de Deus. Como diz a tradição taoísta, as sombras nasceram no mundo porque o homem se tornou opaco. Porque se o homem fosse transparente, puro, como o espelho, essa voz de Deus entraria através dele e lançaria sons do outro lado. Essa luz de Deus entraria e lançaria luz do outro lado. Quando há obstruções, a voz de Deus entra e sai do outro lado ruído. Quando há obstruções, a luz de Deus entra e sai do outro lado como sombra. Portanto, há que manter o canal das almas simples, puras, aniquiladas em qualquer forma de egoísmo. Existe um filósofo indiano do século XX, chamado Vilakanta Sirihan, que em uma das suas obras, que eu gosto muito, chamada Em Busca da Sabedoria, ele fala da base negativa do pequeno ego, desse ego personalístico, que só expande, só levanta voo quando nega que tudo no mundo só tenha sentido se for para ele, quando nega a separatividade. Quando nega o egoísmo, quando nega a vaidade que nasce do egoísmo, ele levanta voo. Ele perde essa base negativa do pequeno ego vaidoso, egoísta, orgulhoso, que quer tudo para si. Portanto, ao perder esse lastro, ele levanta voo. É exatamente a mesmíssima ideia desse tratado místico de Marguerite Porrette, apenas com outras palavras. Então, ela vai fazer esse tratado de instrução religiosa. E ela diz que muitos vão ter dificuldade de entender, porque o livro ele é muito sutil, muito simbólico, e de fato é, e que é necessário um entendimento mais aprofundado. Ou seja, é como se ela repetisse aquela frase do Cristo: quem tem olhos para ver, que veja; quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Evidentemente, não olhos e ouvidos físicos, mas olhos e ouvidos dessa sede de verdade que reside na essência de todo ser humano. Dessa sede da aproximação do seu propósito humano, dessa sede da aproximação de Deus. Esses que têm essa sede, essa necessidade, estão preparados para falar essa língua e entender o que elas dizem, o que ela diz através dessas palavras. E ela vai citar, inclusive, uma passagem da Bíblia dizendo que muitos, agarrados à palha, deixam perder o grão. Vocês vão perceber que há vários interlocutores dentro dessa obra. Ela é basicamente um grande diálogo. E um dos interlocutores é a pequena igreja. A pequena igreja é exatamente aquela igreja que perdeu o sentido da linguagem da vida. Portanto, se essa linguagem da vida foi expressa em algum vocabulário que ela não reconheça, ela já não era mais capaz de aceitar. Ela tratava duramente, era capaz de anular, calar através do sangue, através da morte, aquelas línguas que se erguiam para falar as mesmas palavras, mas segundo um outro vocabulário. Ela chama essa da pequena igreja, que já não sabe mais, guarda a casca e joga fora a semente, quando se trata da colheita do trigo. Enfim, como eu falava para vocês, o livro é um diálogo constante e que tem como personagem principal três. Ela era muito versada, e é uma das características, inclusive, da chamada heresia que nós falamos, é de usar a linguagem do amor cortês, como se entre o homem e o Deus valesse a mesma linguagem que naquela época era dado ao amor romântico, ao amor cortês, seja um estado de êxtase onde a fusão é desejada. Platão, em uma das suas obras, na República, ele diz que quando o amor é muito profundo, às vezes os homens desejariam chamar Hefesto, Vulcano, o Deus construtor, para que ele forjasse as suas almas numa só, porque já não suportavam mais a separatividade. Ele fala disso como a última busca suprema do amor. É exatamente o que era aplicado aqui, a aplicação desse amor cortês ao amor ágape, ao amor ao divino, onde o homem não deseja outra coisa que não destruir a barreira que o separa de Deus, para que ele e Deus sejam um só. E quem vai travar esse diálogo, os principais protagonistas são a dama amor, a razão e a alma, ou seja, três damas. A dama amor, que é a mais inspirada de todas, é o próprio Deus, fala a língua de Deus. E ela vai ilustrando e instruindo a alma, e ambas vão rebatendo as colocações muito resistentes da razão. Chega um determinado momento que a própria razão se dobra e passa a aprender com ambas, mas no primeiro momento ela é bastante recalcitrante, porque há coisas que ela não é capaz de entender. E esse diálogo é muito rico e mostra como, se a razão não for iluminada pelo amor, ela pode nos limitar. E depois vão entrando vários outros personagens que também se colocam no diálogo, mas esses são os principais. O mais importante, um que tem grande importância, que em um determinado momento surge, é o longe perto. O longe perto é o próprio Deus, que ela denomina dessa maneira. Em que determinados momentos ele é o próprio amor. Quando o amor se purifica, rompe a última barreira, derruba a última fronteira, o próprio amor é Deus. O longe perto e o amor se tornam um só. Então ela vai colocar aí algumas outras vozes também, né? Que são a Santa Igreja Grande e a Santa Igreja A Pequena. Aquela que, como instituição, às vezes fica cega e surda. A fé, o temor, a cortesia, a discrição, perdão, a virtude, a tentação e outros aspectos particulares dessas virtudes e desses vícios. Mas, basicamente, é um grande diálogo, capítulo a capítulo, onde o amor e a alma vão ensinando o caminho. E vão eles mesmos, a alma orientada pela dama amor, sendo conduzidos a superar as barreiras, as balizas desse caminho, até a fusão completa. E essas barreiras, esses graus de separatividade vão sendo expostos à medida que a obra caminha. E como derrubar cada um desses portais? Como abrir cada uma dessas portas que nos separam dessa fusão total com o divino, dessa volta à unidade? É como se pegássemos um simbolismo egípcio. Todos nós estamos subindo uma pirâmide, cada um por uma face. Uma pirâmide de infinitas faces. Mas à medida que avançamos, nos aproximamos mais de um ápice, que é um só, que é a unidade. E se nos aproximamos dessa unidade, estamos também mais juntos uns dos outros. Quando nos afastamos uns dos outros, é porque estamos nos afastando também da unidade, estamos descendo a pirâmide. Esse é um fato geométrico. Contra fatos não há argumentos. Compreender e ter cada vez menos compaixão, empatia, fraternidade, gentileza pela humanidade. Significa, estamos descendo, estamos nos afastando da unidade e não caminhando para ela. Então, esses são os discursantes, digamos assim, aqueles que vão argumentar, vão defender os seus argumentos como se estivessem realmente num discurso cortês, num discurso romântico, onde as barreiras do amor vão sendo apresentadas e vai sendo ensinado como vencê-las, para que o amor chegue até a ágape, chegue até o êxtase místico de se fazer o amor de Deus. A união mística da alma com Deus, a libertação da alma de qualquer prisão, é o elemento principal nessa obra. Ou seja, o rompimento de qualquer limite, a associação mística da alma com Deus, é o objetivo. E para isso, a linguagem do amor cortês é utilizada e vai sendo transformada numa linguagem de êxtase. Cada vez mais, o amor e a alma antagonizam com a razão e vão se libertando de qualquer prisão. De qualquer limitação, vão dobrando a resistência da razão e vão convertendo cada vez mais a alma num estado de êxtase divino, onde ela se dilui, ela se perde dentro do próprio Deus. Como se fosse a gota d'água que mergulha no oceano e já não há mais separatividade entre ela e Deus. Esse é o processo, o caminhar dessa alma, que depois pode retornar e ensinar esse amor aos que aqui ficaram. Ah, mas aí a sua vontade, como é a própria expressão da vontade divina, não cabe pecado. Um místico perfeito, ele já não é ele mesmo. Ele é apenas uma apresentação de Deus numa encruzilhada de espaço e de tempo. Ele é um veículo através do qual Deus fala. Ele é uma das muitas interfaces que Deus faz com o mundo. Ele já não tem uma identidade separada de Deus. Portanto, é impossível que a sua voz seja sacrílega ou pecaminosa, ou como diria a tradição indiana, que ela expresse um karma negativo, que ela se desvie da lei, que é o braço de Deus estendido sobre o cosmos. Então, continuando, o amor quer promover e busca o tempo todo com as suas orientações promover na alma a verdadeira humildade, onde ela vai perdendo a concepção de possuir alguma coisa de particular, ou de ser, como alma separada, melhor do que algo ou alguém. Acho que a alma, quando permanece separada, mas quer se aproximar da compreensão de Deus, vai usar mal essa compreensão. Vai usar para engrandecer a sua vaidade e o seu orgulho. Vai usar como um lastro que vai fazê-la afundar cada vez mais profundamente. Seja, mais uma vez, o orgulho espiritual como o pior de todos os orgulhos. Se não se desenvolve a humildade, não se abre mão da separatividade, de todas as formas de egoísmo, é melhor não aproximar de Deus. Que essa proximidade pode te levar ao delírio da vaidade, do orgulho, da petulância e do sentimento de dono da verdade. É melhor não. Então, o amor vai instruindo a alma na verdadeira humildade e despojamento, para que o encontro com Deus seja perfeito. Na hora que a alma se coloca diante de Deus, não há nenhuma barreira para que os dois se tomem em apertado abraço e se fundam como num só. Para aqueles que não acreditam em Deus, tomem como exemplo o que quiserem, a natureza, seja lá o que for. Imaginem aqueles quadros de Madonas tão belos pintados ao longo da história, onde a Madonna toma nos seus braços um bebê e o comprime contra o peito. Assim é a natureza, lato sensu, a grande natureza, tomando a natureza humana nos braços, aconchegando contra o peito. Assim é esse momento de fusão, onde mãe, pai, filho tornam-se um só. A unidade que se manifestou em Trindade volta novamente à unidade. E já não há mais divisão possível, já não há mais erro possível. É como se você imaginasse que no início tudo era unidade. Quando surgiu o universo tridimensional, o objeto mais simples tridimensional que existe é um tetraedro, que é uma pirâmide de base triangular. Todas as faces são triângulos. Ou seja, o Uno que estava lá no ápice, para poder se manifestar no espaço, ele teve que gerar três pontos. E esses três pontos, que são a trindade cristã, que são vontade, amor e inteligência, depois você pode fundir novamente os três e voltar à unidade. Exatamente o que ela está propondo aqui, o amor está propondo à alma. Fundir pai, filho, Espírito Santo, fundir pai, mãe, filho, fundir o homem e o sagrado num ser só. Ou seja, através da anulação de qualquer egoísmo, de qualquer orgulho, de tudo que é ligado à separatividade. De tal maneira que o homem e Deus voltem a ser um só. A volta à unidade primordial. Como se dizia na década pitagórica, onde tudo parte e tudo retorna à unidade. Existem três mortes, segundo Marguerite Porrete: a morte do pecado, quando o nosso querer e o querer divino são um só; a morte da natureza, ou seja, quando a natureza humana, da maneira como a gente pensa, torna-se simplesmente uma servidora da natureza divina. Ou seja, deixamos de achar que existe alguma coisa que temos que fazer e que não é a vontade de Deus. Ela se torna uma servidora da natureza divina. E a morte do espírito, que é quando nós deixamos de pensar que somos uma centelha separada. Quando essa centelha mergulha na grande fogueira, no grande fogo Uno. Nós percebemos que a nossa centelha precisava dessa aproximação para voltar a arder. Que a nossa centelha sempre foi só um episódio do fogo divino, momentaneamente isolado, mas que precisa retornar a ele, porque senão se apaga. Então, a morte do corpo, com seus pecados, a morte da alma, com a sua natureza separada, e a morte do espírito, como um espírito separado de Deus. E aí a fusão se faz completa. E ela vai mostrando a conduta que vai levando a essa progressiva morte de qualquer separatividade, de qualquer egoísmo. E deixa o homem totalmente desnudo, despojado, liberto para fundir-se com Deus e ser com ele um só. Sede perfeito como vosso Pai no céu é perfeito. E ela vai mostrando esse processo que aconteceu com ela. E ela ensina sobre um caminho que ela mesma trilhou. Portanto, com uma autoridade moral tremenda. Ela ensina aquilo que ela mesma viveu e que retornou para ensinar. Vai reiterar aquilo que falamos no início, de que toda mediação, na verdade, é um embaraço no caminho. Não há nada nem ninguém que possa realizar a humildade, a entrega, o despojamento, senão a própria alma diante da grande motivação que é Deus. Se a alma não se coloca pessoal e diretamente diante de Deus, ela não tem coragem para o despojamento que é necessário, porque só a visão de Deus te dá motivação suficiente para se despojar de tudo que há em você que não seja Deus. Qualquer intermediário vai embaçar essa visão e você já não terá força moral suficiente para a renúncia. Portanto, até um determinado momento, bem, a mediação. Mas quando começa esse momento em que o homem quer começar a realizar a caminhada real de abdicação de qualquer separatividade, os mediadores só atrapalham. Aí tem que estar luz diante de luz, a nossa pequena luz diante da luz divina, uma buscando voltar para a casa de onde partiu. Porque só Deus exerce a atração suficiente para que todos os abandonos se tornem pequenos diante daquilo que você vai encontrar. Portanto, isso evidentemente não era simpático à igreja medieval. As mediações são embaraço no caminho. O amor interior exige abdicar do humano pensar e do humano sentir. Ou seja, você não vê mais as coisas segundo um ponto de vista meramente humano. Imaginem vocês que eu tenho vários colégios, sou uma diretora de uma rede escolar. E cada um desses colégios tem um diretor local. Se um aluno que é muito bom resolveu sair do colégio A, ir para o colégio B, e ambos pertencem à minha rede, bom, o diretor do colégio A vai ficar triste. O diretor do colégio B vai ficar satisfeito. E eu, que sou diretora simultaneamente de A e B, para mim tanto faz. Não faz muita diferença. A única coisa que faz diferença quando nós vemos o mundo pelo ponto de vista de Deus é que os seres estejam caminhando para um grau cada vez mais progressivo de consciência, cada vez mais progressivo de abdicar de qualquer dose de egoísmo. Agora, se eles fazem isso aqui, ali ou acolá no globo, não importa, contanto que caminhem na direção correta. A visão divina não quer reter o ser humano num lugar, num credo, numa forma de pensamento, quer libertá-lo para que ele caminhe de volta para casa o mais rápido possível. E isso era também tido como uma visão herética. Isso era um dos pontos que colocava o homem numa situação de liberdade acima daquilo que a Santa Igreja prescrevia naquele momento, a Santa Igreja, a pequena, reiterando bem. Libertar-se até do Deus delimitado e determinado. Isso foi também outro fato chocante para a igreja na época. Ou seja, até quando a gente considera que Deus é um ser particular, com longas barbas brancas, montado sobre uma nuvem, com uma forma X, associado a um nome Y, até isso a gente teria que abrir mão. O Deus delimitado, nomeado, determinado por um credo, seja ele qual for, é pequeno. Não é esse Deus que você tem que se fundir. O Deus com que você tem que se fundir não cabe dentro de nenhum nome, de nenhum conceito, de nenhuma limitação. Ele é absoluto, ele é amplo e ele te liberta porque ele é livre. Então, ela diz que mesmo as amarras que querem definir Deus numa crença religiosa X, Y ou Z limitam Deus e limitam o homem. Imaginem vocês como isso soava para a igreja. É um ensinamento maravilhoso? É maravilhoso. Já contei para vocês um dos significados de um tratado místico simbólico que são as mil e uma noites. Pasmem, mas ali é sim um tratado profundamente simbólico e místico. No Aladim, quando Aladim encontra o gênio da lâmpada, ele lhe dá três pedidos. O pedido de Aladim, o pedido final é o quê? Libertar o gênio da lâmpada. E o gênio da lâmpada passa a estar onde? Não mais só dentro daquela lamparinazinha, mas em todos os lugares. Panteus. Ele é livre, ele está em todos os lugares. Ou seja, Aladim, à medida que vai crescendo, ao ver os seus desejos sendo atendidos, percebendo que ainda não era aquilo, ele chega a um único desejo verdadeiro, que é libertar Deus da prisão de uma lamparina de uma crença XYZ. Perceber que Deus está em todos os lugares, é a essência de todas as coisas. Trazer à tona a essência das coisas é ver o Deus que habita em todas as coisas. Portanto, essa libertação de Deus era extremamente necessário para uma beguina medieval do século XIII. Imaginem vocês isso. Que nível de ousadia. E ela coloca isso como necessário. Transcender Deus, ou seja, libertar-se até do Deus delimitado e determinado. O mistério das almas aniquiladas em sua separatividade encontra o mistério da essência una. Isso também é interessante. A partir do momento que eu derrubei as minhas fronteiras, eu entendo aquilo que em mim é, e não apenas aquilo que em mim existe. Eu limitei as fronteiras do existir e fui para a essência, e a essência sem fronteiras. E eu, ao olhar o mundo, eu posso encontrar essa essência sem fronteiras que existe dentro de todas as coisas e de todos os seres. Ou seja, eu posso aprender a ver a Deus em todas as coisas. Porque se eu vejo a minha essência através desse nível de profundidade, eu vejo também a essência de todas as coisas. Isso é uma visão libertadora. Nós temos hoje um conhecimento que é extenso, mas não é intenso. Não desce até a natureza, o coração, a essência das coisas. Portanto, somos superficiais. E se não temos o coração das coisas, não temos nada. É aquele que tem o coração de si próprio, tem o coração das coisas e sabe ver a Deus em todas as coisas. Lembrem, para aqueles que têm o hábito de assistir minhas palestras, a parábola do Sutratma indiano. Sutratma era um fio que passava dentro de várias contas de colar. Quando cada uma dessas contas de colar encontrava sua essência, descobria que a sua essência era um pedacinho de prata. Mas depois de um certo grau de sabedoria, ela percebia que a sua essência era uma parte de um longo fio de prata que passava por dentro de todos os seres. Ou seja, uma só essência para todos os seres manifestados. Em essência, somos um. E nós só promovemos verdadeiramente a unidade quando percebemos isso. Ah, então, ela aqui fala de uma realidade brahmânica, profunda, com igual intensidade, uma coisa muito bonita, muito forte e uma linguagem muito universal. Ela vai continuar falando que ver a Deus em todas as coisas é despertar. E o amor deve levar a alma a esse ponto de despertar. Nós sabemos que a alma despertou quando aprendeu a ver uma essência divina em todas as coisas. A beleza, a unidade, a profunda harmonia, a profunda luminosidade que existe na essência de todos os seres que existem, porque a existência é uma sombra. E não existe sombra sem um objeto que projete essa sombra. Não existe existência sem essência. Então, através da existência, você pode mergulhar nela e encontrar a essência de todas as coisas e achar onde Deus reside dentro de todas as coisas. Aí significa você tem a maturidade espiritual para que Deus se faça através de você, presente no mundo. E ela diz então que só nesse momento a visão do Deus longe e perto pode ser adquirida. E só nesse momento o Deus longe e perto pode ser adorado. E ele pode ser adorado não no lugar específico, mas em todos os lugares. Onde há vida, existe um coração pulsante. E esse coração pulsante é a morada do Deus longe e perto. Ele pode ser visto sempre, em todos os lugares. Nas tuas mãos, quando você bebe água. Nos teus passos, quando você caminha por um caminho árido, no chão que os teus passos pisam, em todos os lugares você pode ver a Deus. E, portanto, pode remontá-lo, como diz a tradição egípcia. Quando Ísis acha todos os pedaços do corpo de Osíris, ela o remonta, ela promove novamente a unidade. E o homem pode promover a unidade quando ele começa a se tornar um caçador de pedaços de Deus. Porque ele é capaz de ver as coisas através da sua essência. E através da essência vemos essências. Isso faz da vida um grande rito sagrado, buscando a Deus em todas as coisas. Bom, como já falamos, provavelmente ela teve influência em vários místicos posteriores. 10 anos após a sua morte, 11 anos depois da sua morte, vem o Conselho de Viena, que condena duramente a Beguinage, os Begaras, Beguinas. Muitos outros foram condenados pela Inquisição. Até que 10 anos posteriormente, o Papa amenizou essa lei e fez com que as beguinas pudessem continuar com seu modelo de vida mística. Mas foi, como um todo, por gerações e gerações, uma existência complexa, essa dos beguinos, dos begars e das beguinas. Por quê? Entre eles sempre esteve presente esse espírito livre, que durante um certo momento foi chamado de heresia. Vejam bem, a heresia é aquilo que separa, enquanto que o espírito livre é unificador por natureza. Mas ele era chamado de heresia. E embora isso nunca esteja suficientemente comprovado, sempre houve uma relação muito estreita entre o nome dessa mulher, Marguerite Porrette, e as crenças da heresia do espírito livre. e quem sabe ao próprio mestre Eckhart, que pode provavelmente ter ouvido falar dela e da sua obra, e cujas ideias, nos seus discursos alemães, lembram muito as ideias de Marguerite Corret. Essa basicamente é a mulher de quem eu pretendo falar. Eu trouxe para vocês, separado, quatro pequenos trechinhos desse diálogo, apenas para que vocês sintam, degustem um pouco do espírito desse livro do Espelho das Almas Simples. As almas simples são tão puras que são espelhos através do qual Deus pode ser visto. E ela começa, então, vários capítulos com esse diálogo. Aqui eu trouxe um pequeno pedaço onde o amor fala com a razão. Pequeno trecho da fala do amor nesse discurso com que o seu livro transcorre. Todo ele é uma conversa entre personagens. O amor diz à razão: razão, não é mais a sua vontade que o quer, mas agora é a vontade de Deus que quer nela. Pois essa alma não permanece no amor, que a faria querer isso por razão de algum desejo. Ao contrário, é o amor que permanece nela, que tomou a sua vontade e, por meio dela, realiza sua própria vontade. Assim, amor opera nela sem ela, razão pela qual ela não tem mais nenhuma ansiedade. Ou seja, razão, olha, você não tem chance. Porque não é que essa alma vai ter o amor dentro dela, o amor é que vai ter essa alma dentro de si. É a primeira coisa que vai exigir dessa alma, para servir de ferramenta para ele, é que ela abandone as fronteiras que a separam de Deus. Ou seja, ela deixa de ser ela e vira o todo. E só vestida de todo, vestida de unidade, é que ela pode voltar para a casa do Pai. Isso é mais ou menos a tônica do discurso entre amor, a alma e a razão. Olha, você já não tem mais chance com essa alma, porque você trabalha com a separatividade. Essa alma, se me ouve, ela mergulhará em mim, e a separatividade se tornará uma lembrança remota do passado, de um engano que foi superado. Muito bonito. Mais adiante, um outro trecho que trouxe para vocês. Aqui um trecho de uma conversa do amor com a alma. A dama amor conversa com a alma. Portanto, essa alma é comparada à águia, pois essa alma voa alto, muito alto, mais alto ainda do que todos os outros pássaros, pois foi emplumada pelo amor cortês. Ela vê mais claramente a beleza do sol, os raios do sol, o resplendor do sol e dos raios que lhe dão alimento no âmago do alto cedro. Cheio de símbolos, né? Ou seja, essa alma, emplumada pelo amor, tem altos voos e se aproxima cada vez mais do sol, até se tornar ela mesma sol. Alma colibri, de que falavam os astecas, que vai até a órbita do sol. E a alma responde: desse modo, essa alma em êxtase, diz a infeliz natureza que, por muitos dias, a fez permanecer em servidão. Dama natureza, diz ela, eu vos abandono. Amor está próximo a mim, e por ela fui libertada, sem medo e contra todos. Ou seja, natureza material, toma de volta o teu invólucro, o envelope com o qual você me prendia. O amor me libertou, e agora eu vou com ele levantar voo. Curiosamente, leiam o capítulo sobre o amor de Khalil Gibran, o profeta. E vocês vão ver a semelhança disso aqui. O que o amor Eros faz com o homem. O verdadeiro, grande Eros, de que falava Hesíodo, o amor absoluto que leva as almas à unidade. O primeiro que nasceu após a divisão primordial, a dualidade primordial. E o último que existirá quando todas as almas voltarem novamente para a unidade. Isso em Hesíodo, na Teogonia. O amor volta a falar. Essa alma não teme as tribulações. Ela não se detém por consolo, nem fica insegura pelas tentações, nem diminuída por nenhuma subtração. Ela é comum a tudo pela generosidade da pura caridade, e assim não pede nada a ninguém pela nobreza da cortesia da pura bondade com a qual Deus a preencheu. Ou seja, ela é infinitamente doadora. Ela é infinitamente generosa e é do tamanho da sua generosidade. Eu sempre digo que o homem é do tamanho da sua generosidade. Os que entraram pela história não foram aqueles que mais retiveram, foram aqueles que mais deram. Quando a natureza pede algo e você diz isso não, tá bom, ela vai respeitar, mas esse é teu tamanho. Essa alma que se tornou pura generosidade, ela é do tamanho da sua generosidade, ela é infinita, ela nada pede, ela distribui a mãos cheias, porque o seu próprio amor é a sua abundância, ela não tem carências. Durante todo o tempo, ela é sóbria, sem tristeza, alegre, sem dissolução, pois nela Deus santificou o seu nome e a Trindade divina nela tem seu lar. Entre vós, pequenos, que na verdade no desejo pilhais vosso alimento, desejais ser como essa alma é. Pois aquele que deseja o menos e não deseja o mais, não é indigno da menor bênção de Deus, em virtude de sua covardia, na qual se deixa cair, e assim parece que está sempre faminto. Ou seja, podendo pedir de Deus a unidade, ele pede coisas, pede ilusões. Ou seja, estando diante de Deus, não pedir menos do que a unidade. Não, é uma passagem muito bonita do Ramayana que fala exatamente isso. Acautelai-vos, não pedi tão pouco. Ou seja, diante de Deus, não peça menos do que a unidade. É um grande desperdício de oportunidade. E essa alma encontra generosidade, encontra preenchimento, existe nela perpétua felicidade, porque em Deus nada lhe falta. Continuando dentro desse nosso diálogo. Essa passagem, que é outra conversa do amor e da alma, um trecho pequeno, o amor diz: essa alma é senhora das virtudes, ilha da deidade, irmã da sabedoria e esposa do amor. E a alma responde: de fato, mas essa parece ser uma linguagem estranha à razão. Mas isso não é estranho, pois dentro de pouco tempo ela não será mais. A razão separada, que divide as coisas para entender, em pouco tempo não será mais. Mas eu sou, diz essa alma, e sem dúvida sou e serei para sempre, pois amor não tem começo, nem fim, nem limite, e não sou nada, exceto amor. Portanto, eu sou, porque eu sou amor e o amor não tem limites. Como eu teria algo mais? Isso não poderia ser. Ou seja, se eu tenho amor, não há nada mais que eu poderia ter. Portanto, eu sou plena. E se o amor é infinito em possibilidades, eu sou infinita em possibilidades. E, por fim, um último trecho, apenas para que a gente sinta o sabor da beleza dessa obra mística tão maravilhosa. A alma, mais uma vez, dirigindo-se à dama amor e à razão, diz o seguinte: ah, damas desconhecidas, diz a alma que fez com que esse livro fosse escrito, que estais no ser, e estando sem vos separar do ser em nada conhecido, verdadeiramente não sois em nada conhecidas, mas isso é no país onde a razão tem o domínio. Ou seja, no país onde a razão tem o domínio, aquelas almas que chegaram à plenitude são estranhas, são loucas, são heréticas, não são reconhecidas. Porque nesse mundo da razão limitada e limitante, só o que se destaca segundo categorias criadas por essa razão tem algum valor. Tudo mais é marginal, tudo mais é incompreensível. Eu me desculpo convosco que permaneceis no nada e que caíste do amor em tal estado, pois fiz esse livro muito extenso em palavras, embora ele vos pareça muito pequeno, se vos posso compreender. Agora, por cortesia, desculpai-me. Pois a necessidade não tem lei. Ou seja, é como se aqui a voz da alma tomasse a voz da própria Marguerite Porrette e diz: olha, fiz muito extenso esse livro, sabe por quê? Porque a linguagem de Deus é um sopro, é um momento, é uma visão, é um momento de fusão, é contato. Ela é intensa, não extensa. Desculpem-me por falar tanto. Aqueles que caíram do amor e já não ouvem a sua voz podem achar que o livro, apesar de pequeno, é excessivo, já que eles não compreendem nada. Mas eu não posso falar de outra coisa senão desse mundo no qual eu vivo, que poderia, na verdade, ser demonstrado com muito pouco, com um toque da dama amor, você compreenderia tudo. Aí é tão interessante quando, em outro momento, a razão, quando a alma diz: eu existo desde que Deus existe, e Deus existe desde sempre. E a razão diz: espera lá, alma, você foi criada por ele em algum momento. E ela diz: tudo aquilo que é a criação divina vem com ele desde que Deus é Deus. É simplesmente a externalização de um dos seus atributos. Portanto, eu sou, fui e serei enquanto Deus mesmo o é. E outras coisas que são assim, quando você compara com o universo de outras tradições, Vedanta, taoísmo, xintoísmo, tradições pré-colombianas, quando você para comparar, você diz: meu Deus, Simone Weil. Às vezes eu leio Marguerite Porrete e digo: gente, como Simone Weil, não sei se ela chegou a conhecê-la, ainda não havia sido descoberta, acredito que não, né? Pelo menos nesse nome, porque ainda não havia descoberta pública e notória de Marguerite Porrete como autora desse livro. Como Simone Weil amaria tudo isso, porque parece que é a língua dela. Simone Weil, que eu tanto amo e admiro tanto a sua forma mística de se expressar, que transcende fronteiras. Às vezes me parece que Marguerite Porrete é uma Simone Weil do século XIII e XIV, de tão profunda que é essa semelhança, similaridade de visão do mundo, essa mesma mística. E às vezes também com Teilhard Chardin, que também amo tanto. Uma mística pura e sem limites. Uma mística do espírito livre na sua melhor expressão. Bem, esse é o pequeno bate-papo que eu trouxe para vocês, para que conheçam essa obra tão linda, ainda que assistam apenas esse bate-papo. Esse livro existe pela editora Vozes, é um livro atual, vale muito a pena ser conhecido. E se deu justo reconhecimento a essa obra tão bela. E aqueles que tiverem interesse na nossa plataforma de streaming, que é o Acrópole Play, eu farei a leitura de todo esse livro comentado, capítulo a capítulo. Acrópole Play é uma plataforma que tem uma mensalidade irrisória, R$ 20,90, e com essa mensalidade sustentamos as nossas duas obras sociais, que são o IP Arte, em Belém do Pará, e o Crianças para o Bem em Brasília, que abrigam juntas cerca de 500 crianças e adolescentes em situação de risco. Portanto, você não só recebe um acervo que é complementar ao YouTube, mas totalmente diferente, como também nos ajuda a manter esse nosso trabalho social vivo. Então, aqueles que se lançarem à leitura, eu desejo meus melhores votos. Aqueles que quiserem o meu acompanhamento na leitura também. E um grande abraço a todos que querem levantar voo, convidados por Marguerite Porrete.
Só.